Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor, pelo grande privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos de todo o coração as boas-vindas, desejamos as bênçãos de Deus a todos que estão conectados conosco em todo o mundo, que estão ouvindo, estão vendo. Desejamos a todos as bênçãos de Deus. Somos gratos a Deus cada vez que ainda é tempo da graça e que nós podemos reunir em liberdade sem perturbação para ouvirmos o que Ele tem a nos dizer e também para louvar e glorificar o Seu nome. Eu quero também no começo passar as saudações que me foram dadas de irmãos do Brasil, do Chile, da última viagem missionária. Todos enviam saudações de coração também. Irmãos de Angola e Moçambique me enviaram e-mails e também deixam saudade de coração. Queremos começar com cânticos de louvor. Já ouvimos hinos maravilhosos do coral. Vamos também cantar começando com o hino número 8 do pequeno livro. Não passe ao largo de mim, ó Salvador. Número 8. Amém. E o nosso Senhor, Ele não passou ao largo de ninguém sem ajudá-lo e sem conceder graça e salvação. E também hoje à noite, Ele nos abençoará ricamente. Nós confiamos nisto. Deixe-nos cantar ainda número 10. Quão doce soa o nome de Jesus. Aleluia! Oh, quão maravilhoso! Quando o nome do Senhor é cantado por tudo aquilo que Ele fez em nós, grandes coisas, é tão bom e nós somos tão gratos a Deus que Ele nos deu por esta graça de vivermos nesse tempo, no tempo do fim, onde tudo chega ao seu fim, à sua conclusão, e em breve, o maravilhoso dia virá, onde nós veremos a sua glória, estaremos na sua glória. Leremos uma palavra do Senhor, então o irmão Alfred Borg orará conosco, de Hebreus capítulo 6, de Hebreus capítulo 6, alguns versículos depois, outras passagens também. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. E a seguinte, a partir do versículo 11, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Até aqui, sim, irmãos e irmãs, nós queremos chegar à maturidade plena, por isso chegamos aqui, para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus e nos deixarmos preparar para o dia de Jesus Cristo, para o seu retorno. Irmãos e irmãs, nós temos um grande privilégio. Deixe-nos mantermos estar firmes, inabaláveis na esperança, e não estarmos negligentes, mas sim ouvirmos plenamente o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor possa, nessa noite também, nos abençoar ricamente. Por favor, irmão Borg. Vamos nos levantar para orarmos juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta noite de todo o coração que podemos estar aqui para ouvir o que tu tens a nos dizer através da tua maravilhosa e santa palavra. Nós glorificamos o teu maravilhoso nome também pela palavra que já ouvimos. Nós queremos estarmos firmes nesta esperança, porque em Jesus Cristo nos é dada. Nós te agradecemos por isso. Glorificamos o seu maravilhoso nome e pedimos a ti, vem nesta noite ao nosso meio, vem ao teu direito com cada um de nós. Senhor, tu conheces os nossos corações, tu conheces os nossos anseios e desejos, tu sabes o que cada um necessita nesta noite. Passe pelas fileiras, Senhor, toque-nos, ajuda-nos, faças tudo ficar bem. Nós te agradecemos, Senhor, abençoe a palavra que ouviremos de ti, abençoe o nosso irmão, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo possa poderosamente estar atuando no nosso meio nesta noite, Senhor. E que nós todos possamos ser abençoados, sim, Senhor, quando deixarmos esse lugar, que possamos dizer, não queimava os nossos corações quando Ele falava conosco, Senhor, fale hoje à noite, para mim, fale conosco. Nós te agradecemos, porque tu o farás, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós, em breve, ainda cantaremos alguns corinhos. Eles vêm do leste-oeste, eles vêm do sul e do norte. Corinho número 1. Vamos cantar de coração. A isto dizemos amém. Corinho 3. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Número 3. Coríntios 11, não é ele maravilhoso? Para isso dizemos todos amém. Sintam-se bem na presença do Senhor e que todos que vêm de perto e de longe que sejam abençoados no nome do Senhor. Um compositor de hinos canta: a tua carga tu podes colocar em Jesus e confiar como um amigo nele. Você pode pedir por vitória e por bênção e você verá que foi ouvido. Também nos hinos já cantamos que o Senhor está presente, a sua palavra confirma, como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos visitantes de diversos países, especialmente eu quero saudar as visitas da África do Sul, de todo o coração. Nós estamos todos ligados no Senhor, e isto vemos também nos muitos e-mails com saudações de todos os lugares. Primeiramente aqui, da Bielorrússia, da Moldávia, da Bulgária, da Rússia, dos Urais, da Sibéria e da Ucrânia. Então, saudações de Dr. Bia, que no momento está em Bulevaio. Saudações de Abidjan. Saudações de Zâmbia. Saudações do irmão Adi, da Romênia. Saudações do irmão Wagner, da Áustria. Saudações do irmão Jacques, da Costa do Marfim. Saudações do irmão Ondrashek. Saudações do irmão Salomon de Dublin. Saudações do irmão Gilson, do irmão Graf, do irmão Müller, a partir do Mar do Norte, do Leste. Saudações de Ottawa, do irmão Ellis de Edmonton, irmão Nyagi de Nairobi, irmão Trispel, irmão Cécio de Pretória e Mgonga, e devo ainda ler todos. Se não fizermos, não é bom, e se o fazemos rapidamente, então está bem. Do irmão Bruce, saudações especiais. Do irmão Bulgari, saudações de coração. Do irmão Burne, saudações de coração. Do irmão Kabonga, saudações de coração. Do irmão Chekol, saudações de coração. Do irmão Chumba, saudações de coração. Do irmão Valentim, saudações de coração. Dos irmãos Anderson, da Nova Zelândia, saudações de coração. E do irmão Manaka, da África do Sul, o irmão Trapani, da Itália, o irmão Gires, do Congo, irmão Kabuvuntu, Saudações ainda do irmão Mamemba. Saudações de Katanga. Saudações do irmão Natsma Vili. Saudações de Kigali. Saudações de Bordeaux. Saudações do irmão Emile. Saudações do irmão Agostinho. Saudações do irmão Jeremias. Saudações do irmão Butembo. Saudações do irmão Daniel Smith, da cidade do Cabo. Saudações de congregações de diversas igrejas. Ainda saudações de Bucareste. Saudações do irmão Mitro. Saudações de Burma. Saudações de Kalele. Saudações de Lyon, de Abidjan. Saudações de Joshua. E ainda, de novo, saudações do irmão Tirai. Saudações do irmão Gastron. Saudações de Yamazukuro, é a capital da Costa do Marfim, só para conhecimento geral. Saudações da África do Sul. Saudações dos irmãos Ovit, da Finlândia. Saudações de Kulele. Saudações de Adonis. Saudações, mais uma vez, de Bucareste. Saudações do irmão Etienne Ginton, com Apocalipse 4, versículo 8. Saudações do Burundi. Saudações do irmão Christian, da Romênia. Saudações da África do Sul. Saudações, mais uma vez, da Romênia. Saudações. Saudações do irmão Muleka. Saudações de Ottawa, Canadá. Saudações do irmão Mutika, Joanesburgo. Saudações de Denver, Colorado. Saudações do irmão Mwamba. Sim, eu li isso aí de forma meio assim interrompida. Eu espero que todos os irmãos não estejam irritados conosco, mas sim de boa vontade, sabendo que às vezes temos dificuldades para ler. Somente um muito breve relato de viagem daquilo que o Senhor fez em novembro. Vocês sabem, nós de fato compramos o tempo, pois de fato o tempo está chegando ao seu fim. E está escrito: comprai o tempo, é um tempo mau no qual vivemos. Mas de fato foram 5 poderosas reuniões no Brasil. E lá estava o irmão Cláudio Miskis, que traduziu do inglês para o português. Isto foi para mim uma grande e boa surpresa. Assim, ponto a ponto, traduzindo do inglês, cada batida para o português. Isso foi poderoso. Então, o irmão Erwin Pacheco esteve comigo até o México, e eu devo dizer, também estive surpreso. Eu sabia que ele podia traduzir do alemão para o português, do alemão para o espanhol, mas que podiam traduzir assim com tanta força do inglês, que podiam e podem. Isso foi para mim uma novidade e foi uma boa surpresa para mim. Geralmente, então, no total estivemos em 4 países, também na televisão. Nós tivemos um programa em Lima, no Peru, e ainda mais 3 programas na Costa Rica. Então veio o México, cidade do México. Também estive lá pela primeira vez. E Deus simplesmente abençoou acima das medidas. Vocês sabem o que eu tenho que fazer. Cada reunião é para mim. É como se fosse a primeira e como a última. Última possibilidade para que os ouvintes recebam a palavra de Deus para ouvi-la. E por isto, todo conselho tem que ser pregado. Na Costa Rica, eu tive uma surpresa. Um irmão Carl, filho do nosso irmão Carl, que já há 16 ou 18 anos vive na Costa Rica, ele disse simplesmente: irmão Frank, eu quero ser batizado. E para isto, nós tínhamos exatamente uma hora entre as transmissões no rádio e a viagem ao aeroporto. Então nós fomos, então voltamos ao hotel. Eu me troquei, então. Então fomos na piscina. Então aconteceu o batismo. E então eu simplesmente exprimi a roupa de batismo, coloquei na mala e voei para o México. Tudo foi bem. Todas as roupas tiveram tempo para secar. Estava quente o suficiente. Assim, falando resumidamente, o Senhor abençoou, além de pedido e compreensão, Ele deu graça, especialmente no México. Haviam cerca de 20 diversas direções e pregadores também reunidos, e a palavra do Senhor, de fato, teve um poder, de fato, que penetrou, cuidando para que os irmãos recebessem sua orientação a partir da palavra. E isso é o poderoso que Deus nos confiou, que simplesmente podemos ir de passagem bíblica a passagem bíblica e não falar aquilo que Deus já não tivesse dito, mas sempre permanecemos naquilo o que Deus já disse. E então nós vemos, sim, a colheita será trazida. Lá fui também pedido para vir à saída e saudar as centenas de pessoas, dar a mão às centenas de pessoas. E elas deram as suas mãos e expressaram assim a sua gratidão por aquilo que Deus havia feito. E os irmãos disseram até, o irmão Erwin Pacheco esteve lá, junto, antes de voarem, retornar, temos ainda que ter um almoço junto, nós precisamos que vocês vieram, simplesmente agradável, quando somos recebidos e a palavra é recebida. Irmãos e irmãs, de fato, disto se trata. Nos dias do nosso Senhor, havia dois grupos. Uns estavam juntos com os escribas, e os escribas somente esperavam até que encontrassem algo no qual podiam criticar. Eles não esperavam para ouvirem palavras de Deus da boca do Senhor, mas sim algo, ouvir algo aonde podiam aplicar crítica. Mas os outros não vieram para criticar, vieram cansados e carregados, vieram e o Senhor abençoou. Da mesma forma, foi nos dias de Paulo, em todos os tempos foi assim, que pessoas vieram para encontrar algo na qual pudessem que pudessem criticar, e outro grupo para ouvirem as abençoadas palavras da sua boca. Os enfermos todos vieram ao Senhor, não para criticar, mas sim para serem curados, para serem salvos, para serem abençoados. E da mesma forma, é hoje que pessoas se reúnem. E o que o irmão Branham disse no fim, todas as portas haviam sido fechadas, somente uma porta permaneceu aberta nas pessoas do pleno evangelho, que são sobre confessionais, para que lá ele pudesse ainda falar. O que foi? Deus enviou o seu servo e profeta, e mesmo assim, todos continuaram assim como anteriormente, e não aceitaram a mensagem divina, e construíram seus próprios reinos fora do reino de Deus. No nosso tempo, assim compreendemos da Santa Escritura, Deus o Senhor deixa passar o último chamado e a mensagem divina com todas as promessas. É simplesmente necessária que antevenha a segunda vinda de Cristo. E também aí tem que ser dito diretamente, primeiro Deus faz promessas, e então as promessas se cumprem naqueles que creem o que Deus disse, como Abraão creu o que Deus lhe havia prometido. Então, a viagem foi abençoada, e nós estamos muito gratos por todos os contatos que o Senhor deu, assim, para que assim possamos participar-lhes a palavra. Do que se refere aos acontecimentos gerais do tempo do fim, não precisamos dizer mais muitas coisas. Nós poderíamos, de diversos relatos da Organização das Nações Unidas, 193 estados ou representantes estavam reunidos lá, e todos querem um estado duplo em Israel. Eles querem formar isso lá. É, de fato, incompreensível. Vocês sabem, eu estive em Israel em 1964. E eu posso simplesmente testemunhar que era Transjordânia, sequer havia um estado palestino em toda a história. E o que hoje nós recebemos dito como Palestina era uma faixa muito estreita de 15 quilômetros de largura e 43 quilômetros de comprimento, era a faixa de Gaza, no Mar Mediterrâneo. E lá também estivemos nos anos 60, estivemos em Ashdod e em todos os lugares. E se então pensamos como Israel é culpado, simplesmente podemos dizer, as pessoas vão longe demais. Para falar claramente, até Abbas, ele comparou o nacional-socialismo com o sionismo, o nazismo com o sionismo, e mostrou a sua face verdadeira, quem ele é e o que ele faz. Mas só como consideração, Deus elegeu a Israel, mas da mesma forma, ele incluiu todos os povos e línguas no seu plano de salvação. Nós podemos em breve ler algumas passagens bíblicas sobre isso. Então vem naturalmente, alguém até escreveu aqui, um método louco, que o casamento agora, casamento sequer deve ser mais casamento, que cada mulher, cada homem e cada um com cada um pode viver. E se vemos que deve ser até uma aula na escola, e que as crianças com 11 anos e 12 anos já na escola já deve ser lhes ensinado como tudo deve acontecer nisso. Então, de fato, nos perguntamos em que mundo nós chegamos. Sodoma e Gomorra não é nada em comparação. Os valores, de fato, foram perdidos pela humanidade. Mas também nisto nós reconhecemos que a palavra de Deus encontra seu cumprimento. Ambas coisas acontecem: a reorientação a Deus e a sua palavra, e o cair, a apostasia de Deus e sua palavra. Ambas coisas encontram seu ponto culminante, e por isso só podemos agradecer que Deus nos deu a graça de nos deixarmos incluir na ordem divina. O casamento é a instituição mais antiga sobre a Terra desde o Jardim do Éden. E sejam sinceros, até a Segunda Guerra Mundial, só conhecia-se uma coisa, qual seja a família, e todos estavam sobre uma casa. O vovô e a vovó, o papai e mamãe, e os filhos, todos estavam sobre um teto, e cada um cuidava pelo outro. E o que é hoje, de fato, é incompreensível. Mas tudo tem que chegar a isto no tempo do fim. E nós somos gratos que verdadeiros crentes encontram seu lugar. Também todas as mulheres, todos os homens, que as mulheres levam aos seus corações aquilo que Deus disse às mulheres, e que homens levam aos seus corações aquilo que Deus tinha a dizer aos homens. E também isso tem que ser dito, ressaltado uma vez claramente: aquilo que Deus determinou e disse em sua palavra não é para todo mundo determinado. Cada um pode fazer o que quiser, mas isto é para a igreja do Deus vivo. Paulo, ele somente escreveu à igreja de Coríntios, de Efésios, ele escreveu aos que haviam se tornado crentes. Todos os outros, eles passam ao largo daquilo que Deus disse em sua palavra, e vão ainda além disso. Eles julgam sobre aquilo que Deus disse em sua palavra. E nós nos inclinamos debaixo da poderosa mão de Deus e somos gratos, somos de fato gratos por cada palavra que nós ouvimos, cremos e podemos vivenciar também. Eu gostaria de começar com Isaías 66, aqui nós temos uma promessa poderosa na palavra de Deus. Isaías 66, lá nos é dito, em dois versículos, dito o que hoje também está no meu coração. Isaías 66, e aqui são os versículos 5, e então voltaremos ao versículo 2. Isaías 66, versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam, por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado. Para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Aqui nós temos uma palavra toda poderosa. Nós cremos nas promessas que Deus nos deixou em sua palavra, e nós esperamos pela confirmação, pelo cumprimento. E vocês podem imaginar quantos também no nosso tempo existem que dizem: nós esperamos o que acontecerá. Eles dizem: acontecerá, mas acontecerá mesmo. Então nós podemos dizer: o que Deus prometeu em sua palavra, isto acontecerá. E aqui, deixe-me ler isto mais uma vez, como está escrito: ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Quem hoje ainda tem temor diante da palavra do Senhor, a palavra de Deus? Todos vão pelos seus próprios caminhos. E então, o que disseram? Vossos irmãos que vos aborrecem ou odeiam. Graças a Deus que nós, de fato, não odiamos a nenhuma pessoa, mas que desejamos o melhor a todas as pessoas. Mas nós somos odiados. E então, sim, que para longe vos lançam por amor do meu nome, amados. A revelação do nome de nosso Senhor é para nós, é o mais precioso que existe. E já nos dias de Moisés, o Senhor disse: lá onde eu colocar e revelar o meu nome, neste lugar eu falarei convosco, lá eu me encontrarei convosco. E por isto somos gratos que a palavra no total foi revelada, mas especialmente o nome do nosso Senhor, no qual toda a salvação está. O Senhor seja glorificado, para que vejamos. Nós esperamos por isso. Nós esperamos por isso. Que seja visível, se torne visível o que Deus prometeu. Que o Senhor, de fato, confirme a sua palavra e que nós possamos dar o louvor a Ele. Para que vejamos a vossa alegria. O que adianta então aos outros se virem nossa alegria no cumprimento, quando Deus fará a conclusão, se eles mesmos não têm parte nisto, aquilo que Deus fez por sua graça? Irmãos e irmãs, nós prezamos simplesmente isto como um privilégio que o Senhor não somente nos chamou, mas nos elegeu, e que nós, especialmente em relação às promessas para o nosso tempo, nós podemos crê-las. Então, versículo 2, em Isaías 66. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O temor, o respeito para cada palavra de Deus. Que estão abatidos de espírito, corações quebrantados, que de fato se inclinaram diante debaixo da poderosa mão do Senhor. Então temos a promessa que já foi lida na palavra de introdução. Deixe-me brevemente voltar a isso, de Hebreus, capítulo 6. Do princípio nós temos que continuar, mas o começo primeiro tem que ter sido feito antes que possamos caminhar adiante. Sem o começo, não adianta o caminhar adiante. E por isso, depois dessa palavra de introdução em Hebreus 6, nós temos no versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Nós somos a semente divina e nós cremos nas promessas. Nós esperamos com paciência e veremos o cumprimento das promessas pela graça, as vivenciaremos. Então, os dois próximos versículos 16 e 17, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Quem quer falar contra a Deus? Quem quer fazer Deus voltar atrás naquilo que disse? Ele confirmou isso tudo com juramento. E então, por esse motivo, versículo 17, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Simplesmente Todo-Poderoso, que Deus não somente deu promessas com juramento, para que nós saibamos que aquilo que Ele disse, que aquilo tem que acontecer e acontecerá. E por isso, nós somos simplesmente gratos. Aqui está a imutabilidade do seu conselho. A imutabilidade do seu conselho. Paulo disse naquela época, assim está em Atos Apóstolos 20, eu vos preguei todo o conselho de Deus. E o mesmo nós fazemos nesse tempo. E nós sabemos 100% que Deus finalizará a sua obra com a igreja a partir das nações. E então, com Israel, fará também a conclusão. Deixe-me para isto ler alguns versículos. Primeiramente, de Amós, capítulo 9. Aqui nós lemos Amós 9, versículo 14 e 15. com referência a Israel. E removerei o cativeiro do meu povo Israel e reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão o seu vinho e farão pomares e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus, Todo-Poderoso. Diz o Senhor tem Deus, ou o Senhor teu Deus te prometeu. Se o nosso Senhor estivesse hoje aqui, ele poderia exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Deus de fato concedeu graça, abriu os nossos olhos para que possamos ver e para que também hoje à noite tenhamos uma visão, recebamos uma visão geral como Deus começou com Israel e como finalizará. E nesse meio está a igreja em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, o nosso Senhor, ele comissionou os seus discípulos para que partissem para pregar o Evangelho. Mateus 10, e aqui está escrito, na segunda parte do versículo 5, Mateus 10, segunda parte do versículo 5. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então segue a missão que eles tinham que cumprir. E se formos com isso, formos a Mateus 28, onde o nosso Senhor, após a ressurreição, disse: por isto, ide a todo mundo e pregai aos povos o Evangelho e ensinai a manter tudo o que eu vos ordenei. Com Israel começou, com os povos foi tão seguido adiante, e então ele também finalizará de novo com Israel. Então lemos em Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, quando havia chegado o tempo que os gentios deveriam ser também incluídos, eles puderam e tinham que ser incluídos no plano de salvação de nosso Deus. Atos 13, a partir do versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Havia chegado o momento, o tempo estava lá, e Paulo sabia precisamente sobre qual passagem bíblica ele poderia se apoiar e se referir. Então nós lemos diretamente no versículo 47, porque o Senhor assim nos mandou. Em Isaías 49:6, não havia um Paulo ainda, mas aqui Paulo diz, pois porque assim o Senhor nos mandou, nós que agora temos a responsabilidade pela pregação, assim Deus, o Senhor, nos ordenou. E então, segue a passagem bíblica de Isaías 49:6, a segunda parte. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Irmãos e irmãs, isto é o poderoso aqui. No tempo correto, a palavra correta, a orientação, receber a orientação divina e saber agora termina um período e o outro segue. E a profecia bíblica encontra o seu cumprimento. E versículo 48, e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos conhecem a palavra de Isaías 49, versículo 6. Para a luz dos gentios foi feito até os confins da terra. E em Romanos, no capítulo 11, Romanos, capítulo 11, aqui Paulo, da mesma forma, explicou do que se tratava naquela época, Romanos, capítulo 11, de fato, a partir do versículo 4, a partir do versículo 4 de Romanos 11, mas que lhe diz a resposta divina? Nós não estamos interessados em uma resposta humana. Como é a resposta divina hoje? O que nos diz Deus hoje através da sua santa e preciosa palavra? E então, adiante no versículo 4, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. E agora vem o poderoso aqui. E eu refiro de acordo com a vontade de Deus para o nosso tempo. Aqui está escrito no versículo 5, assim, pois, também, agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Não somente nos dias de Paulo, esse é o nosso tempo, nossa hora, nosso dia. E de acordo com a palavra de Deus, nós podemos dizer, também no nosso tempo, Deus tem um resto que não inclinou os seus joelhos diante de Baal. Simplesmente pessoas que creem de coração como e o que a Escritura diz. Então, no versículo 6, mas se é por graça, se é por graça enviado, não a sua vontade ou a sua vontade aconteceu pela graça, separado por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Então, por graça, Deus, no nosso tempo, tem um resto que não se inclina diante de Baal, nem diante do anticristo, ou diante algum sistema se inclina. O resto se inclina somente diante do Todo-Poderoso Deus e diante da sua palavra e diante de nenhum Baal ou diante de nenhuma pessoa. mas somente diante de Deus. Então, no versículo 7, pois que o que Israel buscava não o alcançou. Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Porque lemos na carta aos Hebreus, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, se Deus fala através da sua palavra conosco, nós temos que abrir os corações, e o chão do coração tem que estar bem, bem preparado para que a semente, de fato, possa cair dentro e trazer fruto. No versículo 8, nós lemos, como está escrito, repetidamente, de volta à palavra, de volta àquilo que Deus disse em sua palavra. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Porque o nosso Senhor, em Lucas 17 e ainda em Lucas 19, ele falou que o povo de Israel não reconheceu o dia da visitação da graça de Deus. Irmãos e irmãs, vamos falar com ressaltamento. Quem agora encontra graça diante de Deus, ele reconhece o dia e a mensagem. Ele aceita as promessas da palavra de Deus e recebe a palavra revelada para ter parte daquilo o que Deus disse. Vamos brevemente somente voltar a Abraão em Gênesis capítulo 12. Aqui Deus, o Senhor, deu a primeira promessa, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as gerações da terra. Todos os povos e tribos devem ser abençoados. Abraão creu a Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Então temos a próxima passagem em Gênesis 18, versículo 18. Gênesis 18, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Irmãos e irmãs, de fato, nós temos somente duas personalidades do Velho Testamento que encontraram aplicação com referência ao nosso amado Senhor e Redentor. Em Mateus 1, versículo 1, nosso Senhor é denominado filho de Abraão e como filho de Davi, de acordo com a carne. Por quê? Porque Deus se revelou pessoalmente a Abraão. E em Jesus Cristo, Deus se revelou pessoalmente a nós. Jesus Cristo é Deus revelado em carne, justificado no Espírito. Também isto sempre tem um significado se pegamos o Velho e o Novo Testamento juntos. Então temos as promessas do Velho Testamento, que Deus fecharia um novo pacto. Ele o fechou. Jeremias 31, aqui nós podemos ler, em Jeremias 31, que o Senhor deu as promessas, e ele também as cumpriu. Jeremias 31, a partir do versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então vem a descrição. Então vamos diretamente ao versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor tem que ser escrita em nossos corações, não pode passar ao largo de nós, tem que nos atingir, tem que nos tocar, e simplesmente temos que compreender que o Senhor fala através da sua palavra diretamente conosco. Vamos ainda brevemente ao pensamento que a mensagem que o Senhor deu, de volta à palavra, de volta à origem, não três pessoas eternas, um Deus eterno, além do qual não há outro, jamais houve ou haverá, Jesus Cristo, nosso Senhor, é a revelação pessoal, visível, do Deus invisível, que na sua natureza é Espírito e eternamente está em luz, morou em luz e vida, e então, no princípio do tempo, se revelou em forma visível. E por que estou falando isso? Porque, de fato, todas as igrejas cristãs creem que o Filho já foi gerado na eternidade do Pai, foi nascido, e formulam luz de luz e Deus de Deus, e formulam aqui e lá. Não precisamos de nenhuma formulação de uma pessoa. Nós precisamos da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, para sabermos quem Ele de fato é. Simplesmente agradecer, de coração agradecer, por podermos ser filhos e filhas de Deus, pessoas para as quais o Senhor se revelou pessoalmente. Também isto é o Todo-Poderoso. Nós não vamos ao século 3 ou 4 século, o que Atanásio e o que todos os outros lá disseram. Nós voltamos ao original, aquilo que Deus disse através de Pedro, Tiago e João, que ele tinha a dizer. Nós voltamos ao fundamento original e sabemos que nenhum outro fundamento pode ser colocado. Então temos as palavras do Novo Testamento, do Novo Pacto, que não somente um pacto em palavras, mas sim no precioso sangue de nosso Senhor e Redentor. Mateus 26, e nós sabemos também no Velho Testamento, Gênesis 12, na retirada do povo de Israel, no cumprimento da promessa que Deus havia dado a Abraão, então o cordeiro teve que ser abatido e o sangue teve que ser pintado nos batentes das portas. E Deus, Senhor, disse: quando eu ver o sangue, então passarei vos poupando ao largo de vocês. Irmãos e irmãs, nós somos a multidão comprada pelo sangue. Senhor, Deus, Senhor, nos vê através do sangue do Cordeiro, lavados no sangue do Cordeiro, justificados de uma vez por todas. Também isto nos traz de volta ao princípio quando, lemos de Hebreus 6. Desde a fundação, indo adiante, eu digo mais uma vez, e se hoje, especialmente jovens ou novos que chegaram aqui, que ainda não tiveram uma experiência de salvação com o Senhor, prezados amigos, esse é o vosso dia. Não somente caminhar adiante, mas fazer o começo correto, passar pela estreita porta que guia para a vida, pois largo é o caminho que guia à perdição. Por isto, nós temos que passar pela estreita porta, todos que já vivenciaram a Deus, vamos caminhar adiante com o ensinamento sobre a inspiração e direcionamento do Espírito Santo em todo o conselho de nosso Deus. Em Mateus 26, no versículo 28 e 29, nós lemos Mateus 26, 28 e 29, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, Novo Pacto. Por favor, irmãos e irmãs, recebam e aceitem isso hoje, não somente um pacto onde algum texto está escrito em tábuas, um novo pacto através do sangue do Cordeiro, um novo pacto para que recebamos um novo coração, para que cada palavra possa ser escrita dentro dele. E quando é escrita, no momento quando cremos e nos se torna revelação, isto é, escrito em nossos corações e jamais pode ser retirado. Então, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o Novo Pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E então nosso Senhor diz no versículo 29, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Convosco, com você e comigo, conosco, que cremos agora, como a Escritura diz, que aceitamos o sacrifício, recebemos a redenção, o perdão pela graça, convosco. Então, fecharei a ceia no reino de meu Pai. Então, temos a próxima passagem bíblica. Nós lemos frequentemente na Santa Ceia de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Simplesmente maravilhoso que Deus tem uma igreja neotestamentária redimida pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Novo Testamento, o Novo Pacto, e pela graça podemos fazer parte da igreja dos primogênitos. Temos mais uma vez em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 23, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Está ressaltado aqui, sangue e pacto. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Pacto, do pacto que por muitos é derramado. E nós podemos pertencer a esses muitos. Talvez vocês se surpreendam porque lemos isso assim e ressaltamos assim, mas foi uma sugestão que tenhamos uma surpresa e que festejemos a ceia do Senhor juntamente por gratidão por aquilo que Ele fez em nós e conosco, e nós cremos e que Ele poderá atuar adiante e atua. Aqui está escrito, e lhes disse: este é o meu sangue, o sangue do pacto que por muitos é derramado. Irmãos e irmãs, quem está sob o sangue está também na palavra de Deus, e quem está na palavra, porque a palavra do pacto é a palavra do pacto, é o novo pacto, o Novo Testamento, o Novo Testamento. Este é o Novo Testamento, o novo pacto no meu sangue. Assim o nosso Senhor disse, e nós, como igreja do novo pacto, como multidão comprada pelo sangue, podemos repetidamente também ter a ceia com o Senhor uns com os outros e saber Ele cuidou que houvesse o grande dia da reconciliação, onde Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Irmãos e irmãs, não basta falar simplesmente do tempo do fim ou do cumprimento da profecia bíblica. Trata-se agora da preparação, do chamado para fora, da separação, para que nós possamos estar 100% do lado de Deus, na palavra de Deus e na vontade de Deus, sejamos encontrados. E o melhor é dado não somente ouvir a palavra e ter plena concordância, mas que nós nos lembremos que o nosso Senhor e Redentor, na cruz do Gólgota, Ele deixou a sua vida, derramou o seu sangue por nós, para que a salvação de Deus pudesse ser dada. Não somente uma mensagem que talvez aqui e lá passe ao lado de Deus, mas sim a palavra da hora e tudo o que faz parte do plano de salvação nosso Deus tem que e pode ser incluído na pregação. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo, ele se apresentou como alguém, como servidor do novo pacto. E nós somos até hoje ainda, pela graça, servidores do novo pacto. 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ministros do Novo Testamento. Vocês sabem quão grande é a tarefa que está ligada com a pregação da palavra, quanta responsabilidade nós temos diante de Deus de pregarmos todo o conselho também nesse tempo, tudo ordenado biblicamente, e Deus nos deu de fato graça. Paulo não disse, eu fiz isso, mas aqui está escrito, Ele, nosso Senhor, que nos chamou para esse propósito, Ele também é que nos fez capazes para servirmos, sermos servidores ministros do novo pacto. Todos os irmãos que têm parte agora na pregação, esta palavra é direcionada a todos que Deus agraciou, que compreenderam do que se trata agora e através do Espírito de Deus receberam a revelação. Ele, o nosso Senhor, Ele colocou os diversos ministérios na igreja para edificação do corpo de Jesus Cristo. Nós somos gratos que também no nosso tempo aconteceu um ministério profético, e eu digo repetidamente, qual graça, qual privilégio que eu pude ser testemunha com os olhos e ouvidos, mas da mesma forma, qual responsabilidade está ligada com isto? Assim nós desejamos de fato uns aos outros as ricas bênçãos de Deus, verdadeira revelação da palavra e da vontade de Deus, também o ministério do irmão Branham, para que seja ordenado biblicamente, e por isso nós não pregamos a Paulo e não pregamos a Pedro, não pregamos irmão Branham, nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado. Mas da mesma forma tem que ser dito, nós pregamos aquilo, o que Deus revelou a Pedro, a Tiago, a João, a Paulo, e nós pregamos aquilo que Deus revelou ao irmão Branham, qual seja todo o conselho de nosso Deus, como Ele nos deixou na Santa Escritura. Então voltamos somente a 1 Coríntios, capítulo 10 e 11. É simplesmente tão precioso que nós temos a palavra à nossa disposição e podemos crer, e podemos vivenciar renovadamente, repetidamente, em 1 Coríntios, capítulo 10, temos os versículos especiais sobre a ceia do Senhor, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Já no Velho Testamento, já nos ramos de trigo que foram consagrados pelo sumo sacerdote diante da face do Senhor, que foram então balançados no ar, e então o sacrifício que foi trazido, então esses ramos de trigo tinham que estar entrelaçados e ligados uns com os outros. Assim é conosco, irmãos e irmãs. Não é cada um por si que está para si, mas nós estamos ligados com Deus, nós estamos ligados uns com os outros e com o Senhor, intimamente ligados. E então, todos os outros sacrifícios que deram testemunho daquilo que devia acontecer na história da salvação, as palavras especiais ainda. 11 de 1 Coríntios, as palavras são conhecidas por nós, vamos ler mesmo assim, a partir do versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Também isso é importante. Não, eu pensei, ou eu decidi assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E assim eu passo isso adiante. Paulo havia sido colocado por Deus, então lemos adiante. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sim, até que retorne. Então, o alerta aqui, no versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Também esses alertas são muito importantes para que, diante do Senhor, nós nos provemos e falemos: amado Senhor, recebi de fato aquilo que tu fizeste no Gólgota, recebiste de fato pela fé, e se encontramos algo que não pode passar diante de Deus, então trazemos a Ele isso na fé e na confiança. Ele é sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mas importante é que nós nos provemos, provar se de fato, se nos tornamos de fato crentes, se tivermos a experiência de salvação pessoal com o nosso Senhor, que não somente tomemos a Santa Ceia, mas simplesmente na fé tomemos, porque cremos na plena redenção que aconteceu na cruz do Calvário, tenhamos plena parte, que recebemos plena parte dessa redenção, que todos que estão vindo em toda a Europa e também em todo o mundo sejam abençoados pela palavra que nós agora contemplamos. Vamos resumir brevemente. Deus tem um plano de salvação. Ele começou com Israel. Ele finalizará com Israel. Ele elegeu a igreja e no arrebatamento nós seremos elevados e então a palavra irá ao povo de Israel e o ministério dos dois profetas acontecerá. Tudo está numa ordem divina, tudo foi colocado nessa ordem divina. Nossa promessa é ainda: eu vos enviarei o profeta Elias. Quão frequentemente nós ressaltamos isso aqui: filhos da promessa, creem a palavra da promessa. E como nós lemos também de Hebreus 6, que Deus o Senhor não pôde jurar por nenhum maior ou outro, Ele jurou por si mesmo que tudo o que Ele disse e prometeu é imutável. E isto acontecerá, tão verdadeiro quanto Deus é verdadeiro. e a sua palavra é verdadeira, tudo acontecerá. E se os nossos irmãos que nos odeiam esperam que Deus confirme a sua palavra em nós, não se preocupem, não esperamos em vão. Nós sabemos que Deus, Ele mesmo, fará a conclusão e que nós recebemos parte nisso, e que agora acontece o chamado para fora em todo o mundo. Está acontecendo. Eu repetidamente sou perguntado, pode ser que o chamado para fora já aconteceu? Deus somente sabe. Uma coisa é muito, muito certa. Nós estamos no fim do tempo da graça, bem próximo disto. E repetidamente o nosso Senhor disse, quando virdes que tudo isto está acontecendo, elevai as vossas cabeças, porque sabeis que a vossa redenção se aproxima. A redenção do corpo, e seja dado ao nosso Deus a glória. Também esse é um santo saber, não poderia ser, talvez, mas sim, então vocês saberão que o dia está próximo. E santo saber, Jesus é meu, santa revelação que Deus nos deu pela sua graça. Quantas vezes nós nos reunimos diante da face de Deus, como diante do lugar santíssimo, e podemos dizer: a arca do pacto foi aberta, o Senhor fala através da sua palavra conosco. Não é somente a palavra escrita como letra, quantos a letra matou, eles interpretam. Nós não interpretamos sequer uma palavra, nós cremos. Então, nos é revelada, e por isso está escrito, a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Posso ainda fazer a consideração sobre a letra, como Mateus 28, 19, todos podem indicar, podem mostrar até com o dedo indicador, colocar o dedo indicador em cima e falar: Jesus Cristo, Ele disse aqui, e batizai-o sim, no nome, e não compreendem que Pai, Filho e Espírito Santo são denominações, são títulos, e se trata-se do nome no qual deve ser batizado. A letra somente não adianta nada. A revelação, através do Espírito Santo, tem que fazer parte disso. Então, vamos de passagem bíblica, e recebemos revelado pela graça ao nosso amado Senhor. Seja a honra e o louvor em toda a eternidade trazido. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar. Talvez o irmão Jean-Claude nos cantar o hino, e então nós prepararemos a mesa, nos provaremos a nós mesmos e festejaremos a ceia uns com os outros. Deus abençoe a todos nós de forma muito especial e esteja com todos nós e tenha misericórdia de nós. Vamos cantar o coro: Assim como sou, assim tem que ser. Amém.
Amém.
Amém. Maranata, aleluia, podemos todos cantar juntos. Somente o último versículo, última frase, chama Jesus vem e então começa o dia das bodas. Esta frase eu queria não deixar que os nossos irmãos de outras línguas não compreendessem, para que também possam cantar de coração quando cantarmos o coro mais uma vez. Então, Jesus vem e então começa o dia das bodas.
Maranatha, aleluia.
Nós chegaremos então ao fim. Somos simplesmente gratos também pelo salão que temos aqui, que podemos, sem perturbação, estarmos reunidos. Pediremos ainda que o irmão Oleg, de Portugal, venha que ele e agradeça junto conosco ao Senhor. Então, irmão Didier, que ele venha e agradeça ao Senhor. Nós nos levantamos para isto.
Oh Deus Todo-Poderoso,
oh Almighty God,
oh Nosso Senhor,
unser Herr,
a minha alma te agradece, Senhor.
Meine Seele preist dich.
Pelos meus irmãos, Senhor.
Für meine Brüder.
Nós fomos reunidos hoje, Senhor.
Wir sind heute hier versammelt worden.
O Teu amor nos reuniu.
Deine Liebe hat uns versammelt.
De todos os povos, línguas e nações.
Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen.
Eu te agradeço, Senhor.
Ich danke dir, Herr.
Pela Tua eleição, Senhor.
Für deine Erwählung.
Eu te agradeço, amado Senhor.
Ich danke dir, geliebter Herr.
Pela justificação, Senhor.
Für die Rechtfertigung.
Eu te agradeço, Senhor.
Und ich danke dir, lieber Herr.
Pela santificação,
Für die Heiligung.
Senhor. Eu te agradeço, Senhor,
pelo
preço, Senhor, que foi pago pela nossa redenção, Senhor. Pelo santo sangue que foi derramado, Senhor. Não fomos resgatados com prata e ouro, Senhor. Mas com santo sangue que foi derramado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo Espírito da Verdade, Senhor. Que nos guia em toda a verdade, Senhor. Pelo dom da fé, Senhor.
Für die Gabe des Glaubens.
De poder crer assim como diz a Escritura.
Dass wir so glauben dürfen, wie die Schrift es sagt.
Eu te agradeço, Senhor.
Ich danke dir, Herr.
Pelos teus enviados, Senhor.
Für deine Gesandten.
Eu te agradeço, Senhor, pelo profeta prometido, Senhor.
Ich danke dir, Herr, für den verheißenen Propheten.
Eu te agradeço, Senhor, pela mensagem, Senhor.
Ich danke dir, Herr, für die Botschaft.
Assim como diz a palavra, Senhor, que tu irias enviar profetas e mestres.
So wie du das Wort gesagt hast, du wirst Lehrer und Propheten senden.
Eu te agradeço pelo servo fiel e prudente, Senhor.
Ich danke dir für den treuen, klugen
Knecht. Em conformidade com Mateus 24, 45, 47.
Gemäß Mateus 25, 45, 46.
Pela 24. Claridade que nós temos, Senhor.
Für die Klarheit, die wir haben.
Aleluia, Senhor.
Aleluia, Herr.
Glorificamos Teu santo nome.
Wir verherrlichen deinen
o Teu
heiligen
nome, do Teu Filho, Jesus Cristo.
Der Name deines Sohnes, Jesus Christus.
Amém.
Amém.
Aleluia.
Aleluia.
Notre Père, notre Dieu,
unser Vater, unser Gott.
Nosso Senhor, nosso Pai, nós chegamos para te agradecer por esse maravilhoso encontro. Nós te agradecemos. É sempre um sofrimento quando não estamos aqui. Tu disseste em tua palavra, eu vos dei a tua palavra e o mundo os odiou. Mas o sofrimento que nós podemos ter agora não pode ser comparado com a glória que nos espera. Obrigado, Senhor, pela graça que nós podemos ter encontrado o verdadeiro caminho, que voltamos para o verdadeiro fundamento original, que esperamos a mesma coisa que como nossos irmãos do princípio, como que em suas vidas chamaram Maranata. E nós cremos que em breve tu retornarás. Os nossos corações estão cheios de alegria. Tu deste a promessa e tu és fiel para cumpri-la. No teu tempo. Senhor, tu jamais chegas tarde demais. Tu sempre chega ao tempo certo. Abençoa o nosso coração. Que nós possamos manter a esperança a viva esperança. Obrigado pelos dons. Nós agradecemos pela memória e nós nos lembramos disso. Obrigado por teres deixado participar. Nessa terra, estamos participando da tua mesa. Nós temos confiança que isso que nós fizemos hoje, que nós faremos um dia em tua presença. Honra seja a ti, ó nosso Senhor e Deus. Mantenha-nos, Pai, na fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós podemos, de fato, somente dizer amém. E prezados irmãos e irmãs, recebam, de fato, levem isso de fato a sério. Todos que agora, de acordo com a palavra, creem, que creem nas promessas de Deus, confirmam com isto que, de fato, desde antes da fundação do mundo, foram eleitos. E nós podemos cantar o hino de Maranata de coração. Nós estaremos no retorno do nosso Senhor. Tão certo estaremos lá, como agora estamos quando Ele fala conosco e nos dá os dias e horas da preparação por Sua graça. Também, isto é uma certeza que Deus nos deu. O Senhor voltará e nos levará para o lar. O que vocês pensam? Se cantarmos numa última linha, então começam as bodas. Bem-aventurados aqueles que estão convidados para as bodas do Cordeiro. Em vez de dia das bodas, então teremos a ceia das bodas. Então teremos tudo. Então, Maranata. Schmidt, venha e ore conosco. Grande Deus, nós falamos obrigado e te damos adoração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos, tu voltarás em breve, então começará o dia e a ceia das bodas, que tu preparaste para nós, a todos aqueles que te amam e que amam a tua aparição. Ó Senhor Jesus, por favor, abençoe tu, todo o teu povo, abençoe todos que estão presentes, também todos que não podem estar presentes, Senhor, mas mesmo assim estão ligados conosco e contigo, através da tua santa palavra. Nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito. Senhor Jesus, por favor, abençoe da riqueza da tua graça. E se houver um amanhã ainda para nós, então guia-nos de volta e ajunta-nos, reúne-nos, para que nós, Senhor, possamos também abrir os nossos corações e ouvir aquilo que Tu tens a nos dizer. Pois, Senhor dos céus, Tu tens palavras da vida eterna. Obrigado seja a Ti por isso, no Teu precioso nome de Jesus. Amém. Honra, glória e louvor. Amém.